Salve meus diabinhos, salve meus anjinhos, sejam bem-vindos ao primeiro Donos da Bala. Meu nome é Fabrício Pelli, mais conhecido como Fapo.
Eu sou o Trick, o Lorde das Ranqueadas, o Rei da Selva, o Tarzan das Ranqueadas, e venho aqui apresentar piadas e frases motivacionais para motivar o seu dia e nada mais que alegrar a sua tarde de domingo.
Aqui quem fala é o Galo, eu vou aqui trazer análise de números, jogos, piadas de mau gosto, inclusive dos principais campeonatos aí do nosso circuitão de Rainbow Six, como a Gol Fora, obviamente.
E aqui quem fala é o Gates, e eu tô aí pra fazer tudo que vai sobrar pra nós mesmo.
Eu vou editar, né?
Bom, pra quem não sabe, esse é o novo podcast de Rainbow Six Siege. Os Donos da Bala, vamos falar um pouquinho sobre o cenário de competitivo, o grandioso ranking de League, a grandiosa Go For e os campeonatos menores, como Pro League em volta do mundo inteiro, como a Ásia, que é o mais importante, depois vem a Europa, Norte América e Brasil, talvez. Brasil, né? Porque não tem outro time da América Latina, é. Tem o Brasil.
E também Pro League de taco, né?
O nosso grandíssimo Várzea de Rainbow Six, que é o nosso famoso Brasileirão de R6, BR6 o nome. A nossa Várzea, onde tem gandula invadindo o campo, técnico invadindo, tem cobrar escanteio com policial no, te protegendo, daquele jeito que a gente gosta, aquele jeito brasileiro de ser, num pagodinho gostoso. E é isso, sejam bem-vindos ao podcast.
E a primeira notícia aí, já vamos entrar já nessa bagaça. Resumão do Brasileirão. O que aconteceu na última rodada do Brasileirão? Ai, eu tô gripado, gente, não liguem, eu vou ficar cafungando mesmo no vídeo e é isso aí. Eu tô muito gripado.
Cafungando no pescocinho de todo mundo aí que tá ouvindo.
É, pra você sentir aquela cafungada. Bom... Vamos lá. Quais foram os resultados do fim de semana, Dr. Galo?
A gente teve Liquid e Red Devils, foi 2-0 para Liquid, jogaram Border e Vila. E o outro jogo foi INTZ e Immortals, teve empate em Fronteira, né? E o outro mapa foi Consulado, que INTZ ganhou, então acabou ficando 1-0 para INTZ. A gente vai falar primeiro o quê? Liquid e Red Devils ou INTZ e Immortals?
Vamos falar primeiro de Liquid e Red Devils. Bom, o que vocês acharam do jogo, mano?
Cara, foi uma partida talvez um pouco... Não vou falar atípica da Red, porque de vez em quando a Red tem perdido pra si mesma aí nessas partidas, tanto do BR6 como da Pro League, mas tem se recuperado bem aí em outros campeonatos. Mas a Liquid jogou o que dava pra jogar ali com o Silence, né? O grande nome dessa rodada.
O Biriba Man.
Eu quero falar sobre esse jogo. Eu achei uma bosta.
Por quê?
Eu achei uma bosta. Sim, desempenho da Red, da minha Red de coração. Já vou deixar claro aqui que eu não sou parceiro, não sou imparcial, sou totalmente parcial pra Red Devils. Então assim, eu achei um jogo fraco, entendeu? O time da Red entregou a porra da vila. Chateado.
Mas você acha que entregou a vilinha?
Que porra, tomou 200 rounds seguidos, mano.
Mas só tem 7.
7, 5 rounds seguidos, então é assim mesmo.
Se for considerar que a Red jogou vila contra a Liquid na Pro League e ganhou, então...
Tá vendo? Foi simplesmente isso, concorda com meus argumentos, entendeu? Foi uma porra.
Escondeu as táticas pra Pro League, pô. Pro League é mais importante.
O que você achou do jogo, meu amigo Gates?
Tá dormindo. Acho que o Gatanes dormiu, gente. Ele tem hipoglicemia.
Tava tirando uma sonequinha que esse jogo aí me deixou muito estressado. Tive que desligar a live porque, né, não tava dando. Tava difícil.
Acabou a etiqueta do TS, né?
Ele tá mais concentrado em pensar como que eu vou editar essa merda, né?
Cara, o que eu reparei entre o jogo de domingo e o jogo de quarta agora é o rendimento do Palu, cara. Eu acho que domingo o Palu tava com o demônio no corpo, mano. O cara jogou demais e quarta-feira, não sei o que aconteceu, ele não encaixou o jogo e acabou deixando a desejar, mano.
Claro que, eu também acho que
o Gohan, entrou muito bem também, né? A falta que o Gohan fez no domingo, ele compensou na quarta.
É uma coisa engraçada que eu tenho visto, assim, pelo menos de jogos aí do Palu e tudo mais, é que o pessoal fala que ele joga pra caramba mesmo, eu concordo, puta jogador aí, tem muito pra desenvolver, chegou bem pra caramba no cenário, mas ele tem tido jogos muito acima da média e jogos muito abaixo da média, não tem uma constância, assim. Então, acho que isso aí mostrou aí no jogo do BR6 e da Pro League entre Liquid e Red Devils. Um ele destruiu, o outro simplesmente ele sumiu.
E aí?
Eu acho que também isso dá também a evolução, tipo, da Red de um jogo pro outro, se for ver também. Porque nesse jogo do BR6, tipo, nesse jogo do BR6, a Red deixou os caras jogar. Tipo, o Nesk, o Paulo, eles teve liberdade pra jogar, entrar e as balas estavam encaixando. Agora, se você for ver no jogo da Pro League agora desse último jogo, a Red, tipo, não deixou eles jogar, tava ganhando praticamente todas as trocações.
Acho que
se você for até ver, o Nesk ficou negativo no final da partida, quando você vê o Nesk negativo.
Foi uma parada que...
Se você parar os dois jogos, Pro League e BR6, o que aconteceu no BR6? A Red jogou com medo. Eu tô falando do Villa, porque o Villa aconteceu na Pro League também, então vamos comparar esses dois mapas. A Red já estava seguida de uma derrota do primeiro mapa. Foi também uma entregadinha, querendo ou não, porque a Red estava jogando bem no primeiro mapa. Aí no segundo entrou mal pra caramba, com um ataque muito fraco. Mas aí no jogo da Pro League a Red entrou completamente diferente, não respeitou o peso da Liquid, não respeitou a camisa da Liquid e deu o que deu. A Red ganhou, isso foi sensacional. No, eu acho que não foi porque o Paulo jogou mal, o Sexy jogou mal. Eu acho que a Red que jogou muito bem, velho. Todo mundo tá falando, até um vídeo do Zigueira que ele postou, ele falou que não encaixaram nada e tudo mais, mas eu acho que foi mais mérito da Red de ter encaixado a gameplay que a gente queria, as balas encaixou em quem queria, do que demérito da Liquid.
Cara, eu acredito que foi meio que a gente meio que counterou eles, né? O Rovid e o Igor fez uma tática para counterar mesmo, e eu acho que isso deu muito certo.
Tem que levar em consideração também que no BR6 quem jogou foi o Silence, né? É, por mais que tenha aquilo, né, de não ter entrosamento ali, jogar pouco com ele e tudo mais, tirando as zoeiras aí das biribas de algumas jogadas aí que talvez o Silence, por falta de ritmo, não tenha conseguido realizar, né? Tem aquilo de você estar acostumado a ver VOD, ver jogos do time jogando completo com Gohan, Silence, não, Sexy, Zig. E aí você trocar um jogador ali e já muda às vezes uma coisa ou outra lá de que eles apresentam. Até a comunicação em game, as decisões em game, principalmente o Gohan, que é o IGL do time, a falta dele ali talvez mudem as decisões que a Liquid fez no jogo do BR6, e talvez isso tenha trazido uma vantagem aí com relação a Red Devils, que tava esperando talvez um outro jogo.
Mas a pergunta que não quer calar, Gohan tilto?
Acho que não, cara, acho que não.
Eu acho que ele não tilta ninguém, porque ele virou piada até. Se você ver o Trash Talk do último agora que eles postaram, eles estavam jogando com o Silence, né? Aí o Sexy falando, hoje eu vou jogar o que eu quiser, puta que pariu, chupa mundo. aí tava o Zigueira falando, você já tá recebendo a mensagem no WhatsApp do Gohan. Fala, filha da puta, pega do Caribe, faz aquilo. Então, tipo, eu acho que ele já virou mais piada, assim, interna, sabe? Com respeito, claro, do que mesmo... Por mesmo psicológico forte. Porque é assim que você tem que lidar. Uma pessoa que tem um psicológico forte... Atrapalha muito, mas ao mesmo jeito ajuda pra caralho, cara. O Gohan é um puta jogador, porque a cobrança dele em cima do time é muito grande, cara. Porque, tipo, o que ele fala tem que ser, mas porque, assim, a cabeça dele funciona de um pensamento em conjunto. Ele não tá pensando em função dele, ele tá pensando em função do time. Sim. Então, é muito válido a característica dele ser assim.
Eu tô protegendo ele porque eu sou parecido.
eu acho que tem outra questão aí também. O Silence joga um pouquinho mais recuado, né? O Gohan joga mais pra frente. Então, o Palu fica mais solto com o Silence. Com o Gohan, às vezes, o Gohan que vai fazer alguma função de entry, de caça-lurker ali. Então, às vezes, o Gohan pega as kills que o Palu pegaria.
Eu acho que quando não tem kill, foi pra alguém. Isso aí eu não tenho dúvidas, cara. Isso aí é uma coisa que realmente influencia. Oh,
eu acho que essa aí é a frase, consegue até puxar frases do Bora, hein?
Isso daí foi o meme da semana.
Esse tispe não, frase. Sua frase foi totalmente Bora, mas
vamos,
antes...
Vamos começar INTZ e Mortos com a frase do Bora.
Vamos começar com a frase do dia. Aquela frase que você escuta para tomar o seu café, levantar da cama e até respirar. Bom... Vamos lá, gente. Essa é uma frase do nosso famoso Thiago Borinelli, jogador da INTZ. Ele posta suas frases diariamente no Twitter. Sigam ele. A gente vai colocar o link aí. E vamos lá, frase do dia. Não confunda pessimismo com ser realista. Os pessimistas escolhem ver sua realidade segundo suas limitações, ele gritou. E limitações do ambiente. Os realistas usam a situação atual para enxergar o próximo passo e alcançar o que sonhou. Fogo na Babilônia.
Ah, eu não entendi nada. Eu gosto muito do Borba, porque não dá pra entender absolutamente nada que ele fala.
Essas são as frases que só ele entende, e eu acho que só.
É aquela frase de boleiro, sabe?
Sim, ele e o Mitch, porque o Mitch soltou essa semana também. Eu vou ler a frase do Mitch essa semana, porque foi sensacional, mano. Dá licença, essa aqui vai ter um crédito, uma frase a mais. Você vai ficar duplamente motivado. Um momento, gente.
Frases do Mitch.
Mitch Frazier.
Semana de Double Boost.
Mitch Pirinelli.
Chipar.
Lá vem Mitch Pirinelli, famoso jogador da Red Devils. Sabemos que o talento perde pro esforço. Tô pronto para ganhar o prêmio. Patrick Neves comentou. Fogo na Babilônia.
Eu li essa frase. Eu juro que eu li umas 4 vezes pra ver se eu consegui entender. Eu não consegui entender também, né?
Essa aqui deu pra entender. A pessoa que tem talento não se esforça tanto quando tem o talento. Ele se esforça muito, então ele vai ganhar um prêmio. Eu não sei do quê, mas ele vai ganhar um prêmio.
Lembrando
que seja na Mega Sena.
Lembrando que toda semana a gente vai ter uma frase dessa aí. Mandem também pra gente no Twitter as melhores frases da semana que a gente vai eleger aí. Tem que ter um campeonato, uma Pro League de frases da semana.
Nossa,
não, Pro League
crer.
Não. Go for.
Go for.
Go Beleza. For de
frases. Pro League é go muita frase, né, velho?
Go phrases. Go phrases.
Go phrases.
Pronto. Go phrases.
Um torneio de... Vai ser hosteado pelo Bor. Go phrases.
Go entendeu? Phrases. Bom, então vamos para o próximo jogo, que é INTZ e... Quem foi mesmo?
Immortals.
Eu quero falar primeiro, pra já me calar não, de resto, porque assim, porque o que aconteceu nesse jogo? Eu dormi. Chato, barco, um jogo que eu não tinha nem entendido o resultado depois. Nem sabia que a INTZ tinha ganho. Mas eu fiquei feliz que tinha o Borla. Alguma coisa depois,
esse,
não sei.
Pra mim, esse jogo é resumido a Drank joga pra caralho.
Drank joga pra caralho?
Concordo. SDDS, ele levou a INTZ nas SDDS, costas nesse jogo.
Dranks. Dranks ali em fronteira, puta que pariu. O que, que ele fez com a Immortals, mano?
Ele passeou nos caras. Foi
o que, que ele não fez com a Immortals?
Foi
1-0. Né?
Fronteiras 1-0. Empataram com o clutch do Dranks na última rodada pra empatar. Sim. E depois teve o consulado que a INTZ levou. Não sei quantos mapas a zero foi. Deixa eu dar uma olhada. Quantos rounds?
Eu achei chato.
Eu acho que foi um jogo bom, mano. E pra a INTZ não faz jogo ruim. A INTZ não ganha, mas ela não faz jogo ruim, cara. Eu acho o jogo da INTZ muito bom. Mas é um jogo muito batido.
É aquele feijão com arroz.
É que eles, são, né? Eles ficam meio perdidos, né? Tipo, tem um ou dois jogadores que, tipo...
A função deles é baseada no Drunks. Se você consegue counterar o Drunks, a NTZ não consegue render. E o Dudes depende do Drunks fazendo a first kill.
Foi 7x4 no consolado, desculpa. Foi 7x4 no controlado. Controlado. No controlado.
Controlado.
7x4 no consolado. Com bom desempenho no, com melhor desempenho no ataque do que na defesa da INTZ. Isso, essa foi minha função.
Isso é uma coisa interessante também, né?
Porque assim, né? Dependendo do meta, dependendo dos bans, vai mais pra ataque do que pra defesa, e tem vezes que vai mais pra defesa do que pra ataque. Já consulado, eu acho que atualmente é um mapa mais pra ataque.
Realmente, consulado, puta que me pariu. Na minha ranked de todo dia, que mapa insuportável que eu não aguento mais.
Cara, eu gosto de consulado. Eu acho muito bom consulado.
Eu gosto também, mas...
O mapa que tá batido pra mim é Oregão, mano. Oregão, já não aguento mais, é insuportável.
Nossa, eu odeio, velho, mãe.
Não tem tático mais.
Fronteira também, eu já tô começando a ficar cansado já.
Não, fronteira é legal, que ainda você tem... Dependendo dos operadores que entra, você consegue ter uma tática, né?
É que fronteira é um mapa legal, velho. Isso que é foda. Mas é as táticas estão muito parecidas já.
Ah, mas...
Ah, em Oregon é sempre o mesmo caminho de entrada? Tipo, não tem como diferenciar.
Mas, porra, mas todos os mapas são os mesmos caminhos de entrada. Não, muda,
não, mas dependendo dos operadores que tá livre, dependendo dos operadores que você pega, ainda você tem como fazer uma jogada diferente. Agora, em Oregon, não, é a mesma coisa, velho.
Oregon, tipo, com certeza, mano. Oregon.
Até
Oregon,
os bans sempre é o mesmo, tipo, não muda.
Eu gosto de Oregon. Eu confesso que eu gosto de Oregon pra meu ranking de liga ali de todo dia. Eu confesso, pego minha mirinha lá embaixo, faço meus pixels. Porque assim, eu sou clutch boy, eu sou bom pra caralho, entendeu? E eu acho o mapa que é bom que você tenha um destaque individual, entendeu? É um mapa que mostra...
Você consegue jogar sozinho.
Se o player individual é bom ou não, entendeu? Eu gosto de mapas assim, mapas que dá pra fazer clutch, de defesa e de ataque. Essas porra de mapa novo aí que eles ficam inventando, que não faz sentido nenhum, como essa merda desse caralho de Fortaleza. Desculpa.
Pô, você torce pro Ceará, né?
Meu Deus.
Eu só queria falar, cara, que a gente mandou um foda-se pra NTZ e mais começou a falar dos mapas aí do Rainbow Six.
Sim,
né?
Então, eu queria
porque foi só o Drunks, velho.
Depois a gente fechar esse
o jogo acabou.
De mapas, eu queria falar que assim, o jogo foi tão bom que a gente foi analisar mapas.
Então,
dizer isso.
Pode olhar, eu tô olhando o jogo aqui agora. É, pra quem não viu, a gente vai colocar o link aí, o Gates vai colocar, mais ou menos 4-12 no round. O Dudes e o Drunks que faz um round, mas eles ficam meio perdidos sem o Drunks, cara. A partir do momento que o Drunks morre, eles não conseguem mais entrar em nenhum lugar. Parece que eles não têm uma atitude de avançar e agressivar, sabe?
Eu acho que o problema do NTZ é que tem três jogadores que é aquele negócio. Ou ele tá no dia ou é o pior dia da carreira dele, que é o Intact, o Duds e o Yuki. O Yuki.
Ah,
jogadores que ou eles são naquele dia que eles arregaçam o time adversário ou eles piram pra tudo. E aí e eles dependem muito do Drunks ali. E o Bor fez o feijão com arroz dele, né? Aquele cara que vai matar muito, mas ele faz aquele papel de suporte que ele sempre fez.
Eu acho que o Bor é uma coisa engraçada. Aparece pouco no meio dos sounds. Então, tipo, eu vejo ele assim. Ele deve estar lá no PC, atrás do PC dele, lendo um livro. Na hora que falou, Bor, vai ter uma etapa.
Tá escolhendo as frases.
Mata dois caras. Ele para de ler o livro dele e fala, ah, tá bom. Vai lá, termita, faz o dele e volta a ler o livrinho dele. Ele fala, Bor, só tem você, você tem que matar dois. Ele fala, ah, tá bom, vou lá e faço. Eu acho que o Bor é isso. Só tem uma pergunta pra colocar aqui agora. Drunks é o nome do time?
Com certeza.
Com certeza.
Anos luz.
Isso. É o diferencial, certeza.
Bem, eles, assim, é o que eu falei. Ele não entra na parte de ser um paluzão, sabe? Que realmente, o palu, quando entrou na bootcamp, que agora é NTZ, ninguém esperava isso do palu. E o palu, realmente, ele me surpreendeu, cara. E foi um jogador que veio da Ranked, igual o Ion e muitos jogadores aí, entre outros. Mas ele realmente me surpreendeu, o Paluzão. E o Drunks é aquela promessa, né? conseguiu se manter, né? Saindo da BD e...
É, quando tava na BD, era o único que carregava o time lá, às vezes, em uma vitória
quando
ou outra.
Quando foi ali pra BD, foi o que segurou o Reg.
É, ele
mas
foi
mesmo
revelado
assim...
por nós, né? Na Red.
Sim,
até uma temporada ilustre.
Bom frisar.
Sensacional. E aí foi pra BD. Eu achei que na BD ele tava apagado. Ele tava com o time inteiro nas costas, mas apagado.
E aí, mas aí é reflexo segurar do time inteiro, né?
É, mas ele conseguiu segurar e pra NTZ. Eu
vou ser bem sincero que nessa NTZ eu encaixaria um Levi, cara. O Levi, querendo ou não, ele é um excelente jogador também.
Falta, mas você vai tirar quem? O Bor?
São muitos jogadores presos a uma quantidade limitada de operadores, eu acho. Eles não têm tanta flexibilidade para fazer várias
moleque
coisas. O Intact joga muito de Buck, Smoke, mas fica naquilo, não sei.
É, para mim o Intact parou na Season 2.
É, eu sinto isso um pouco do Intact.
Que o Intact, assim, pelo que eu acompanho de treino da molecada e tal, que eu sempre tô por perto, o time da NTZ é o time que mais se esforça, cara. E é nítida a evolução deles, entendeu? Mas é o que eu falo, ainda falta, sei lá, chega uma hora que o cara pode treinar, pode fazer o que for, que ele não evolui mais que aquilo, sabe? Acho que é o que tá faltando na NTZ, a inovação e sangue novo, mano.
Fica muito preso na cabeça dele.
Eu acho que o único que vai vingar pra temporadas futuras nesse time é o Dranks. Acho que é o único. Uma polêmica.
Talvez o Dudes...
Mas aí que tá, ele vinga onde? Ele vinga, ele vai ficar na NTZ, eles vão trocar o resto do time?
Porque assim, times assim, hoje, a concorrência em organizações tá muito grande.
E agora
tá uma coisa
começando...
grande, e a galera da Challenger tá vindo aí, tá vindo...
É, isso que eu ia falar.
Tá vindo a Team One...
Los Selvagens. Vivo Cage
ou Cage Vim?
Vivo Cage.
Vivo Cage, e assim, não são ordens de brincar. Não são ordens de brincar.
Tem a Santos também.
Então, se eles subirem e acabar caindo os times que podem cair nessa temporada, eu vejo como INTZ, PEN e Red. São as opções que caem. Nessa temporada, tá muito arriscado ficar falando isso, né? Eu tô pisando em lugar que não posso pisar.
Não, eu...
Você tá a realidade, talvez.
Você tá falando a verdade, que assim, a evolução da Red Devils foi grotesca, assim, foi gigantesca, sabe? Chega você falar, nossa, mano, os caras do nada começaram a jogar muito. E a
não,
PEN...
não é do nada. Eles
não,
finalmente conseguem
nada,
encaixar, mudanças,
sim,
tudo mais.
Sim, sim, concordo. Mas o que eu tô me referindo é assim, que vinha de resultados muito ruins, desde o início do BR6, desde o empate com a Team One, que agora é a BD, e o empate com a PEN também, que aquele empate com a PEN foi entrega total, teve uma evolução a partir do momento que ganhou da NTZ. Eu acho que isso trouxe uma confiança pro time falar, mano... Dá, né? Vamos, a gente consegue.
É, ligamos a chave. A gente conseguiu mudar muita coisa na organização que tava entre os jogadores, técnico e tudo mais. Tive muita coisa a arrumar que a gente conseguiu fazer e agora tá nítido. Que todas essas mudanças que aconteceram, tá nítido o resultado. Até porque ganhou da Liquid.
É aquele negócio, né? A gente sabe que Liquid, FaZe, Immortals e NiP provavelmente não vai cair. Se tiver perigo de cair, na hora eles fazem as mudanças, porque eles têm condições de fazer mudanças. Mas sobra ali para INTZ, PEN e Red e a BD, que tá numa evolução que, meu Deus do céu, o time já era bom. Eu achei que ia parar ali e não evoluir mais, mas o que tem jogado essa semana aí também, acho que a gente já pode tirar de fora aí também da galera que tem chances aí de ficar para trás.
A BD é muito boa.
Eu vou falar uma coisa. Tem chance da Red cair para não colocar só dois times. Porque você fala assim, ó, os times que vão cair vai ser PEN e NTZ, pronto, acabou a tabela. Porque aí cai um direto e outro relegation. Tem que falar pelo menos um terceiro, porque vai ter o antepenúltimo ali. Tem chance de ser a Red, mas hoje, do jeito que tá o crescimento da Red Devils e o crescimento da BD, eu acho que os dois passam a Immortals. E a Immortals fica em antepenúltimo na tabela.
Acho que a Immortals vai crescer mais pra frente. Tá naquele momento lá de line nova, sabe? Se adaptando a tudo ainda. Eu acho que mais pra frente.
Eu acho que já passou, hein?
Ah, não sei. Eles só jogaram agora janeiro, né? Essa line aí só jogou janeiro. Eles não tiveram qualified major, não tiveram nada pra jogar.
Eles só jogaram menos.
É. Tá, mas por exemplo, empatar um jogo com a gente no BR6. Tudo bem que eles vieram com uma semana inteira com problemas dentro da GH, tudo mais. Mas, tipo, são jogos que eles não podem sacrificar. É uma org com peso de Immortals e um time com jogadores excelentes, com jogadores campeões, como o Bullet. Então, jogos contra a Red Devils, sendo a Red Devils o underdog, independente de como você tem que ganhar. E assim, empatou com a Red, aí vem na próxima rodada, perde para a INTZ, que a INTZ, teoricamente, está numa má fase que só está perdendo, perdeu para a Red. Em teoria, antes da Red ter ganho da INTZ, a Red era o pior time do campeonato.
Uhum. Certeza.
E perdeu para a INTZ. O Immortals. E tem a Pro League, que a Pro League a Immortals também perdeu. Então, tipo, eu não sei se eles estão... A fase de readaptação, esses resultados eram pra ter sido no começo da temporada. Mas não tá sendo assim.
É que o começo foi meio confuso, né? Vários Super Weeks e tudo mais. Eu tô achando que falta, talvez, um capitão, um coach ali. O Noves parece que não tá conseguindo segurar a barra do time. Quando perde, ele fica chorando no Twitter e não sei o quê. E acho que
você
isso
acha
puxa
que isso
o time pra baixo.
Influencia o time?
Eu acho que influencia. Eu acho que influencia. O capitão e coach é aquele cara que é o que menos tem que falar. Ele que representa
o time,
fala na hora que perde, que ganha pra imprensa. Mas falou ali, acabou, ele que vai ficar quieto e puxar o time, sabe?
Sim.
Eu acho que a Immortals é, tipo, uma INTZ melhorada, porque, tipo, eles dependem muito do Noves também estar, tipo, no dia dele pra jogar, pra eles tirar alguma coisa a mais. Tudo bem que eles têm o PX também, que joga bem, mas...
A dupla PX e King é muito boa.
Sim.
Aí tem o Bullet no individual excelente, porque o Bullet, quando eu tava jogando na Liquid, ele era dupla, Bullet e Nesk. Agora ele é sozinho. Eu acho que é por isso que ele tá um pouquinho apagado, mas ele assim tem a skill dele. E tem o Cyber pra completar.
É.
Eu acredito... É muito bom.
Não, mas por isso que eu falo que é uma NTZ melhorada, velho. Pode olhar os últimos jogos. Tipo, até mesmo o empate contra a gente que eles teve. Foi mais na conta do Noves e do Cyber acertando umas balas cagadas do que foi, tipo, numa team play mesmo.
Pra mim, Immortals é aquele time de galáctico, sabe? Tipo, o Real Madrid lá, quando tinha Ronaldo, o Roberto Carlos, Figo, tem muito nome, mas não tá conseguindo encaixar o time 100%. Pode ganhar um título ou outro ali, mas ainda falta alguma coisa pra ir pra frente, sabe?
Eu acho que falta atitude.
Talvez.
Eu acho
só
que
pra
eles
falar
têm...
uma coisa...
É um time... Peraí, deixa eu terminar. Não. Eu acho que é um time de zagueiro. É, cara, três zagueiros, que o Bullet, querendo ou não, sempre foi refrag do Nesk. PXão suporte, o King suporte. Deixou, tipo, sobrecarregou Noves e Cyber. O Cyber tá se dando muito bem. E o Noves é de lua, né? É o que o Galo falou. Quando o Noves está encaixando, ele joga muito bem, mas às vezes ele deixa a desejar também. O psicológico, eu acho que o psicológico do Noves influencia bastante.
Eu quero saber qual é o investimento também que eles estão recebendo. Será que o Noah, foi colocar uma polêmica aqui, o Noah tá investindo bem neles ou só tá pensando na MIBR agora, no momento?
Tá investindo bem.
Eu acho que tá investindo bem, sim.
Eu acho que qualquer time de fora...
O investimento é o justo. Porque assim, o problema é o seguinte, o Rainbow Six é o underdog de qualquer organização, qualquer organização grande. O Rainbow Six é o menor jogo que eles veem, o menor jogo que eles dão atenção. Em relação de retorno mesmo, é o menor retorno que dá pra qualquer organização é o Rainbow Six Siege hoje.
Sim.
E então, assim, é recíproco. Se a organização tem pouco retorno do jogo, o time vai ter pouco retorno também, entendeu? Porque assim, não adianta você investir, não adianta você dar um salário pra um time, uma line de Rainbow Six da Immortals, o mesmo salário que você dá pra uma MIBR, entendeu?
Ah, sim.
Não dá, não, esse investimento não dá pra comprar.
E, mas assim, a gente tem que pôr o peso de anos também, né?
A Immortal já... Não, claro. O Rainbow Six tem, o quê? 3, 4 anos só?
4 anos.
PS já tem... Já é um vovô já. Já tá quase mais acabando essa porra já também. Que o CS... Falo mesmo.
E assim, pior que eu acho que não acaba não.
Mas assim, a Immortals investe bem, pô. A GH deles é muito boa. O Patricão já foi lá, pode até falar. Uma GH daorinha até, tipo, uma casa legal. Eles têm um bem-estar. Eles têm um bem-estar muito bom lá dentro. Então, tipo... Eu acho que o investimento é bom. Não é um investimento que assim, nossa, eles estão jogando mal porque eles não estão recebendo, saca? Ainda mais porque não tem mercenário no Rainbow Six. Eu acho que ainda não chegou a ter esse ponto, não.
Eu acho que o problema, talvez... Talvez a Immortals tenha algum papel aí sim, mas não investimento. Talvez eles deixem os jogadores muito soltos, não tem aquela cobrança, sabe, por resultado.
Não, então, quando eu falo investimento, tipo, não é só investimento de dinheiro, é tipo, um investimento, bom, um acompanhamento, tipo, ter uma conexão, tá ligado? Tipo, eu sei que a Red é diferenciada, tipo, eu falo por saber do que a Red faz, então a Red sendo diferenciada, mas mesmo assim, tipo, eu concordo com o que você falou, Fapo, mas... Tem um lado também, se for comparar resultados da MIBR e resultados da Immortals, tipo, tudo bem que são games diferentes, mas a MIBR nos últimos campeonatos não fez nada. A Immortals na Pro League se classificou para as finais, Invitational, essas coisas. Então, tipo, tem...
Mas, cara, comparar assim resultado em dois jogos diferentes é complicado, porque o mesmo a MIBR tendo um desempenho mal no CS... Continua sendo uma MIBR tendo um desempenho no CS, saca? Independente de ser no Rainbow Six, independente do desempenho do time, a balança Rainbow Six pesa muito menos do que o CS, entendeu? Você ser campeão hoje no Rainbow Six, eu acho que você ganha menos do que uma MIBR numa péssima temporada no CS.
O problema da MIBR, o problema não, né? O lado bom da MIBR é que eles ganham aposta, né? Lá pode ter aposta, então tem muita coisa que influencia.
A gente tá entrando pra um backstage interessante, eu quis ficar quieto, mas parece que tá querendo colocar na roda informações interessantes.
Não. Aqui fora tem investimento, tem todo um lado financeiro que o Noah vê, né? E o Rainbow Six... Por ter certas restrições, ainda não entrou nesse nível de poder ter aposta.
A Ubisoft quer ficar em cima do jogo pra saturar o jogo até o último centavo. Falei mesmo.
Será?
Falei. Ah, o CS tá aberto pra qualquer organização fazer. Olha como tá o CS. Pode qualquer empresa fazer. Pode ser fazer servidor externo de CS. Gamers Club tá aí pra provar. Tentaram fazer uma cópia de Gamers Club do Rainbow Six e ninguém joga, porque é um saco. Você vai em site, dá matchmake e vai pro jogo. Não, tem que abrir tudo. Tem que abrir as portas dos servidores, tem que deixar o jogo aberto pra trazer mais... Fazendo assim, vai trazer muito mais dinheiro pro cenário. Mas aí a Ubisoft não vai ganhar mais dinheiro nenhum.
A Ubisoft, ela quer queimar o jogo o máximo que ela conseguir, né, cara?
Mas aí tem os dois lados, né? A Valve tá cagando pro CS. E acontece essas coisas porque a Valve tá nem aí, sabe?
Não, mas a Valve não caga não, porque ela ganha dinheiro por venda de skin. E a venda de skin é grande.
Ah, sim. Mas fala, então... tipo, investimento em esportes da Valve não tem nada, sabe? Tem os dois lados. Tem um lado ruim e um lado bom da falta de investimento.
Eu acho que a Ubisoft, não que ela tá querendo comer até o último centavo, mas acredito eu que a Ubisoft tá segurando...
Um cuidado, um preciosismo, né, com o jogo.
Ou querendo fazer outra coisa também, né?
Talvez eu possa ter sido... Calma, foi. Talvez. Acho que precisa ser. Mas assim, agora eu falei de um jeito... lucrativo da Ubisoft. Eles querendo usar o jogo Rainbow Six no cenário de esportes para faturar o máximo possível até a galera até começar a ter queda nos números, aí eles vão abrir. Mas aí tem outro porém que eles podem fazer. Eles querem tanto que o Rainbow Six cresça no competitivo, seja igual um CS, então a estratégia deles deve ser assim: vamos fechar o competitivo, a gente cuida dele para a gente lançar ele para um nível que chega a ser páreo a competir contra o público de CS. Tipo, bater as mesmas... A partir de que momento que a gente chega a esse momento, a gente abre as portas. Porque assim, eu acho que tem que abrir as portas para poder ter outras organizações de campeonato, outras coisas.
Uhum.
Porque tendo a Ubisoft em cima, eles ganham em cima de todos os campeonatos que tem. Tipo, uma DreamHack tem que pagar os direitos à Ubisoft, uma OGA tem que pagar direitos à Ubisoft, uma SL tem que pagar direitos à Ubisoft, todo mundo tem que pagar direitos à Ubisoft.
Concordo.
E isso faz as organizações de campeonato saírem de cima. Então, mas tem novidades aí, né? Tem campeonatos que vão chegar mais, né? Não, Patricão, que a gente
sim,
sabe.
Tem novas coisas aí que, esse ano...
Então, assim, tudo indica que seja muito melhor.
Mas já que a gente tá falando aí de Ubisoft, vamos fechar o BR6 aí e partir pra outro assunto?
Bora.
A gente vai ter agora, domingão, FaZe BD, NiP e Liquid. O que vocês acham aí? O que vai dar?
Pra mim, vai dar BD, né?
Vai dar FaZe.
Não, eu acho que...
2-0 FaZe com sangue nos olhos.
A FaZe tá com sangue nos olhos, concordo. Né? Mas eu acho que o momento da Black Dragons é melhor.
Eu tanto, vou com o Tricão.
Tanto como emocional e... Por questões de preparação pra Invitational, né? Querendo ou não, se a galera falar que não guarda tática, é mentira. Todo time guarda tática e é isso aí, mano.
Não é
pra
que
mim,
não quer ganhar, mas não mostra tudo que
não
tem.
Não mostra tudo, porque querendo ou não, o Invitational dá mais dinheiro, mano.
Ainda mais agora, que é 1 milhão, 2 milhões.
2 milhões é alguma coisa. É, muito dinheiro. Então
você vai ganhar 2-0.
Eu acho que vai ser 1-0 BD. Vai ser um empate ou uma vitória da BD.
Sim.
Resultado. Quero saber resultados. Aposto.
Ah, pra mim vai ser 2. Vai ser 1-1. Mas talvez 1-0 pra BD, cara. Vai depender dos mapas.
Eu também acho que vai depender dos mapas, mas eu acho que a FaZe ganha. Tipo, eles têm que... Os últimos dois jogos agora antes do...
a última rodada
do BR6 e da Pro League.
Agora esse final de semana 27 e depois o final de semana dia 3 de fevereiro, que é quando a Red joga.
Então eu acho que, assim, eles já têm que começar a entrosar as vitórias pra chegar no Invitational bem. Então eu acho que eles vão com tudo.
E NiP Liquid,
esse final de semana.
Esse aí também é outro jogão.
Eu acho que vai ser jogo de comadre.
Eu acho que vai ser jogo chato, vai ser 0-0.
Acho que vai ser 1-1. É um mapa pra cada, acredito que seja isso mesmo.
Ou vai ser o jogo do século. Porque assim, eu acho que são os dois melhores times do cenário hoje.
No momento, sim.
Disparado.
Uhum.
São os mais... Eu acho que assim, a FaZe tá com sangue nos olhos, mas o... A NiP e a Liquid parecem estar mais preparadas para tudo que está acontecendo. A dança que a Liquid fez com o Gohan foi excelente. E a NiP tá daquele jeito de sempre NiP de ser, tá ligado? Faz o jogo
Pino
deles lá e ganha.
Pino, acredito que melhorou bastante.
Eu não senti uma diferença muito grande, Pino. Eu prefiro o PZT.
Jura,
mas enfim, eu acho que dá ou um jogo de comadre chato pra caralho ou 1-0 Liquid.
Que negócio, né? Acho que a Liquid e a NiP são os times mais completos, vamos dizer assim. Você pega os 5, você pensa que vai trocar com qualquer um do cenário e tem as estratégias mais, talvez, mais inteligentes. A FaZe, de vez em quando, depende um pouco do Astro, em alguns momentos, apesar do Mav e Yona brilhar pra caramba também, uhum. O câmera, nem se fala. Mas a FaZe, às vezes, tem aquele jogo de um brilhar, sim, sabe? Não tem aquele negócio de time em alguns momentos. Mas eu não sei, eu ainda acho que NiP e Liquid estão mais preparadas, são os melhores times atualmente, mas uhum. A FaZe é aquele time a ser respeitado sempre, aquele time que tá ali e você vai jogar contra, você tem que pensar 2-3 vezes o que você vai fazer.
A leitura deles é muito boa, então não dá pra saber o que esperar de uma FaZe e Liquid também, que com o Gohan a melhora foi gigantesca, cara, não tem nem o que falar. A evolução da Liquid comparada à season passada, que só aceitou o que estava acontecendo, entendeu?
Não. Fechou o BR6, então?
Eu acho que, por enquanto, é só, pessoal.
De BR6.
É.
Agora, vamos dar a volta ao mundo pela Pro League, meu amigo Galo?
Podemos. Começando aonde?
pela grandiosa APAC, o campeonato mais assistido desse cenário, que todo mundo se preocupa e todo mundo se envolve pra saber. A Aerowolf é o melhor time do APAC?
Eu acho, né? Porque é um lobo e ao mesmo tempo voa.
Ai, então é isso, próximo. Vamos agora pra Pro League.
Não, tirando as zoeiras à parte, a PAC é difícil de falar, porque além dos jogos serem de manhã cedo ou de madrugada, assim, tipo 5 horas da manhã, na quinta-feira, sexta-feira, sei lá, tava tendo Super Week, então é mais, eles acabam mais rápido ainda pro League deles, é meio confuso e tudo mais. Uhum. É, tem pouco VOD, tem os VODs que tem, às vezes é japonês,
coreano, é tudo estranho, é.
Então, bem, não, sem falar... não fica num canal fixo, sabe? Não tem uma Ubisoft APAC que transmite tudo. Tanto que a própria Ubisoft, o canal oficial do Rainbow Six, em inglês, não transmite os jogos deles, então...
Sem falar que eles dividem regiões, eles dividem a PAC por regiões. Tem a Oceania, tem o Japão, Coreia e o outro aqui que eu não sei qual que eu falei, o do Aerowolf. Assim,
Oceania,
Fnatic tá onando. Fiquei assustado aqui com a Mind Freak em último. Eu lembro da Mind Freak ter bons resultados. Não sei se teve uma mudança na line, também não fui atrás, não me interessa.
É, lembrando que essa Mind Freak não é a Fnatic, né? Essa aí é uma outra line que a Mind Freak contratou.
Sim, sim. Mas vai dar Fnatic, provavelmente, na finais da PAC. Tem a Nora Rango em segundo, no Japão. É a única que eu me importo.
A Sengoku, se eu não me engano, é que sempre tinha aquelas brigas no Japão, Ainz e... Qual que era a outra? Não era a Nora Rango.
Você está com o Sengoku?
Então, esse Dragon Ball
veio
Sengoku.
É porque no Japão eles montam geralmente dois super times, que é a Nora Rengo e a Sengoku. São sempre os principais jogadores do Japão, ficam nesses dois times, eles ficam brigando pelo título do Japão e a classificação da Pro League.
Não, mas isso aí foi o que eu percebi. Essa season de Rainbow Six, a tática tá meio foda-se. Vocês repararam, tipo, que os jogadores estão meio cagando pra tático, mano? Eles estão forçando bastante trocação essa season. Dá pra perceber nitidamente a evolução da BD, que é full trocação, tá ligado? Eles têm um tático, mas a trocação deles é muito boa. Mas eu acredito que nessa Pro League, no Mundial, Sengoku e Nora Rango vai surpreender, porque eles são muito bons de trocações, cara.
Sengoku não tá no Mundial, cara. A Fnatic, a Nora Rango e a Mantis da Coreia.
E esse Sengoku? É o quê?
Né, porque assim, a PAC divide em quatro regiões.
É, eu tô vendo por entendeu? Aqui.
Aí, mas é uma confusão. Pensa assim, vamos pular a PAC? Foda-se. Eles são da hora, pá, vão lá, fazem uma graça no presencial, a gente gosta, aplaude, mas vamos pro que interessa, Europa.
Empire, é o time que vem surpreendendo.
Ó, vamos lá, Europa, tá tendo jogo agora enquanto a gente tá gravando agora no sabadão, tá tendo jogo já em Empire e Laystream, foi 7-1 pra Empire, Empire atropelou a Laystream é um dos principais times aí da Europa.
Laystream segundo na tabela.
E agora tá tendo Ence e Penta, né? Penta, nesse momento tá 4-2 pra Ence, então vamos ver aí o que vai dar.
Confronto direto, porque se a Ence ganhar, passa a Penta na tabela, hein?
É, outro jogão, hein, inclusive, porque além da Penta, né, tá aí no Invitational, um puta timaço aí que tem crescido pra caramba, era a antiga Vitality, quem lembra aí da votação BRK e Vitality, Botality. A Penta, que era um time que, a antiga Vitality, era um time que tava na Challenge, começou na Pro League, caiu, depois ficou umas duas temporadas sem conseguir subir, tava ruim pra caramba mesmo o time. E desde então só tem crescido, ganhou o DreamHack, qual que foi o DreamHack que ganhou? Agora
foi a última. Aquela lá, DreamHack.
A última que teve aí, que tinha vaga pro Invitation.
Na Valência?
Foi a Winter
que a Liquid tava. E é um time que tem crescido bastante, e principalmente aí com a coach. Ela, inclusive, ontem foi pra dar uma entrevista à Jéssica, que foi engraçado pra caramba. O Miller falou sozinho, eles cortaram a transmissão, depois quando ela voltou, tava tipo long gameplays o microfone dela.
Aí, galera!
Não, tava assim mesmo. Uhum. E ela deu uma movimentada no time, e o time tá jogando bem pra caramba. E hoje ainda vai ter Secret Mocket, Chaos e G2. Secret Mocket, aquela briga ali de fim de tabela. Não sei o que vai dar.
Quem joga terminha. Relegation e quem cai direto.
Queria perguntar, de Secret mudou a line ou ele só, foi só hype aquela vez no Major?
Eu acho que é a mesma coisa acontecendo com a Dark Zero e com a... do NA, eu esqueci. A Orgles, eu acho. PlayStation, desculpa. São times aí que não estão no momento legal. São times bons, mas que talvez não tenham se adaptado bem nessa season.
E agora a pergunta
é... E a G2 tá escondendo tática?
G2, má fase ou tá jogando no foda-se?
Escondendo tático pra estuprar todo mundo no Invitational.
Eu acho que os caras estão sofrendo nessa meta, velho.
Mas eu acho que também tem um pouco daquele de... Eles estão há quanto tempo juntos? 2 anos, mais ou menos, o core?
Acho que são
line?
São três, né?
Essa line tá desde o princípio que começaram... Desde o começo que teve campeonatos internacionais, essa line
não,
tá
sim,
junto.
Sim, mas fala esse core aí, Pengo e tudo mais. Essa line já mudou. Essa,
não, com o Kento faz uma season só, né?
O que entrou de diferente.
Essa Pengo, Faber, Goga, Joãozinho e Yunus, o Joãozinho, como o Gohan gosta de falar, eu acho que tá desde o início de 2017, já 2 anos juntos, e aí eu acho que tá começando a ter aquele desgaste, sabe? É, eles constantemente falam que tem problemas internos, assim, às vezes brigas entre eles, só que é aquele time que conversa e tá tudo certo, né? Eu acho que depois de muito tempo conversando e resolvendo, uma hora começa que as coisas não se resolvem tão fácil assim, não. Acho que eles estão começando a sentir esse excesso de convivência.
Eu acho que eles estão... Ah, todo mundo tem um tempo de má fase. Mas eu não sei se vai durar muito, não. A gente vai descobrir a má fase no Invitational.
Invitational. É. E vai ser, inclusive, um puto Invitational, porque tá no mesmo grupo da Liquid e, assim, a Liquid tem chance de ser campeã, né? Mas isso deixa o Invitational pro próximo... Donos da bala. Vamos voltar pra G2. Só eu quero falar uma coisa. O grupo tá rachado?
Eu acho que tá.
Eu acho que sim.
Acho eu que acho que tá também. Você não vê.
Rainbow Six é rachado, né?
Teve até o tweet do Faber lá que ele...
Polêmicas!
Polêmica na Globo, meu!
É normal, eu acho
passar
que...
Passar pra North America?
Pode. Não, falar dos resultados, né, que teve essas... Teve Secret Penta aí, que a Penta ganhou. Foi mapa banco. LSE e Chaos. LSE ganhou, né? Lay Stream. 7-4. Empire empatou com a G2. Inclusive, foi ontem o jogo, jogaço. Quem assistiu aí?
Eu ouvi falar, eu não cheguei a assistir, não.
E teve Mocket e Ence também. Mocket ganhou de 7-3 da Ence. Inclusive, foi a primeira vitória aí da Mocket aí. Não sei se tá recuperando o time.
Deixa eu fazer uma pergunta. Essa boa fase da Team Empire, a Lestrins também tá numa boa fase, certo?
Uhum.
Isso pode afetar para um possível final pra Liga G2 não ir?
Eu acho
porque
que
a caminhada pra G2 tá longe.
Tá longe, mas
não tá
difícil.
Atrás da Team Empire, e essa tabela não tá... A tabela não tá contando com os jogos de hoje. Mas antes da rodada
chance.
De hoje, sábado, tá 11 pontos atrás... Vai ser assim, um segundo turno sem derrota pra G2. Ela tem capacidade de fazer isso, mas
é o que a gente
será
tá
que
falando,
vai conseguir?
A G2 é um time que você não tem o que questionar dos caras, sabe? É um...
Qualidade não falta.
É, então você... É o que a gente vê. A gente não consegue pensar que um time desse tem uma má fase. Eu mesmo. Mesmo não vejo um time desse.
Eu acho que
fase.
G2, naquele momento, tipo, MIBR esse ano, que o time era foda pra caralho, mas aí aquela excesso de convivência,
começou
a ter briga ali, e eles estão num momento ali que talvez, eu acho que o time vai mudar no meio do ano. Mas vai ser aquele negócio que talvez daqui a um ano volte os meus jogadores e volte a atropelar todo mundo, sabe? Vamos ver o que vai dar com a MIBR também, não sei se vai ser isso. É a mesma coisa que aconteceu com a FaZe também. A FaZe lá, o time do Kerrigan... esqueci o nome da galera, mas enfim, eles separaram um tempo, depois voltaram depois de alguns anos e saíram atropelando tudo.
Eu acho que tudo na vida chega uma hora que você cansa, né? Não adianta.
Eu acho que o Pengo já tá meio cansado... Flamengo já tá... É muito holofote em cima dele, eu acho que ele já tá cansado. Por exemplo, o Pengo compete sempre em ser o melhor jogador contra o Nesk. Mas o Nesk não tem a quantidade de holofote que o Pengo tem.
Mas agora tem o Canto também no time dele. É o outro que tá,
O Canto veio quebrando tudo quando a Liquid foi campeã mundial, mas o Canto fez o trabalho dele, cara.
É que o Canto é aquele cachorro louco, né? Você deixa ele solto. Talvez Sim. ele não jogue junto com o time e isso talvez faça um pouco de falta em alguns momentos pra G2.
Com certeza. É, a G2 ela tem uma rotação muito...
É aquele time que joga juntinho, né?
E a leitura dos caras são simplesmente sensacionais no mid-round, né?
É, mas eu não acho que o Pengo vai ser o cara que sairia. Eu acho que sairia o Yunas ou o Canto, talvez. Acho que o Fabian, o Pengo e o... qual que é o Goga? O Goga acho que continua aí também no time. Sim. Também porque o Pengo se mudou agora, ele tá morando, se eu não me engano, com o Chaz, que é o técnico. Uhum. Então é meio difícil, sabe? Dois meses depois você tá morando com o cara do teu time e você simplesmente sai do time, tá ligado?
É. Bom.
Quem que vocês acham uma possível saída, então, da Penta? Da Penta não, da G2, se caso venha a mudar.
Canto. O Canto entrou como um quebra-galho e deu certo.
É, eu acho que o Canto talvez o mais provável que saia.
Posso falar? Eu acho que tem chance de uma saída do Fábio. Ele é o capitão, tudo bem, é a figura externa do time, mas em relação de skill, ele é o pior do time. E um capitão com uma personalidade igual a ele, acho que não é difícil de encontrar.
Meio paradoxo que você tá falando, que o Fabian é o pior do time, que ultimamente o melhor do time tem sido ele nos campeonatos.
Ah, mas se você for ver em relações... Eu digo assim, a minha visão é sempre os presenciais, sempre os finais internacionais. E assim, ele tem seus momentos de glória, mas assim, quando você tá num time de estrela, você ser o pior do time não é uma coisa ruim, saca? Primeiro Sim. de tudo, eu não tô falando que ele é ruim. Tô falando que ele é o pior do time da G2. Ser o pior do time da G2, você pode ser, tipo, melhor que muito time junto.
Eu acho
que ele é o elo mais fraco. Só mantém ele dentro da G2, ele ser o capitão. Tem a personalidade forte dele.
Talvez seja o Gohan na phase, vai. Em algum Exatamente. Momento começa a bater cabeça.
Às vezes é legal ter um sangue novo também, né? Que você meio que muda seus objetivos, né? É sempre bom mudar.
Eu acho que alguém for pra sair, eu acho que o Goga que vai sair, porque... Não, eu tô aqui.
O microfone dele, será que é?
Até acho... dormiu. Vamos para acho... Norte América. North.
Não, eu tô aqui, cara. Tá me escutando, não?
Não.
agora escutando.
Já sei qual é o problema, Gates. Aumenta, diminui a sensibilidade... Não, deixa mais sensível o seu TS nessa conta aí que você entrou. Achou que você entrou.
Mas pode puxar então Norte América?
Manda bala.
Deixa o meu tênis arrumar primeiro.
É, enquanto ele vai arrumando aí.
Agora estamos escutando?
Agora sim. Perfeito.
Bom, Norte América teve duas rodadas essa semana, né? É a região que está mais atrás ali, se eu não me engano, do calendário. Tanto que acho que a Latam vão jogar uma vez essa semana, a Norte América vai jogar duas, porque eles estão para trás. Mas tiveram duas rodadas essa semana. A gente teve primeiro, né? Evil Geniuses. Nossa, meu Deus do céu. Evil Geniuses versus Rising Nation, 7-2 em Clubhouse, né? Casa de campo. Team Reciprocity, que é o time lá do Ace Cloud9, 7-3 na Rogue, em consulado. Tivemos um empate entre Orgles e Space Station Gaming em Coastline, 6-6. A Dark Zero ganhou de 7-4 da Accelerate em Oregon. E aí, no segundo dia, a gente teve Reciprocity 7-5 contra a Orgles em Fronteira. Evil Geniuses ganhando de 7-5 da Dark Zero em Coastline. A Rogue empatando com a Space Station Game, a rainha dos empates da Space Station, em Fronteira. E a Accelerate ganhando de 7-2 da Rising Nation em Vila.
Eu queria destacar o desempenho da Rising Nation, tá surpreendendo a galera aí. Eles É só eles mesmo conseguindo esse grande desempenho de 0 pontos aí, 5 derrotas, impressionante.
Menos 25 de saldo.
Eles são, junto com a Mind Freak, não, mentira. Tem vários times da PAC que não ganharam porra nenhuma ainda, mas eles, nessa região aqui, na região que a gente se importa, que é, né, da Europa pra cá, e a gente consegue ver o jogo, é, a Raze Nation tá de parabéns, o pior desempenho da Pro League em todas as regiões, então só queria destacar esse desempenho.
Eles são aí os Mouse Sports, né? Vieram da Mouse Sports e mudou o time, saiu o Vertical. Ele tá em algum time da Pro League, eu agora não me recordo qual, mas é, quando eles estavam na Mouse, quem, os principais, né, os jogadores que jogavam melhor na Mouse era justamente o Vertical, o Vandal e o Hyper. O Vandal e o Hyper continuam, mas talvez a saída do Vertical tenha afetado o time negativamente, porque era um time que estava ali brigando sempre para estar terceiro e quarto na Pro League, não era um time ruim não. Mas essa temporada tá feia pro nome deles.
É, o Raze Nation tomou no cu e eu acho que vai dar Evil Genius. Ou...
É, a gente tem que levar em consideração uma coisa aí, que tem um outro time aí que tá tipo a G2 aí, capengando, que tá sempre nos presenciais, que é uma tal de Rogue aí. Acho que ninguém conhece. É. Né?
Mano, eu gosto tanto dessa
Rogue. Ah, mas a Rogue já vinha caindo, né, mano, de produção é nos últimos...
É Rogue, mano. Só isso que eu gosto da Rogue.
É aquele, eu acho que é a mesma coisa da G2, é um time que junta muito tempo, que não tá mais evoluindo e que vai acabar morrendo aí, talvez, por brigas internas.
Eu só
vai
queria colocar na roda uma reclamação que o Galo me falou antes da gente começar, ele tá esquecendo de falar, eu vou ter que falar. Filha da puta, acaba o jogo às 3 da manhã, mano. Que porra.
É verdade, velho.
Ninguém
tá
tem
foda.
Paciência aqui de ficar assistindo o jogo até essas horas da tarde, não. Todo mundo tem coisa pra fazer, ranked pra jogar no dia seguinte. Porra, não dá, velho.
Passou 2 horas da manhã, só acontece merda na vida, velho.
Exatamente. Não dá.
Entendeu,
mano,
a referência aí?
Sinto muito, mas não dá. Jogo acaba às 6 da manhã assim, não dá. Eu já sou mais. Sei
mais
lá,
velho, mais cansado. Tem que jogar dominó na praça.
Mais cansado, dominó. Não consigo acompanhar esses jogos até tarde da noite, não consigo, não.
E na NA tem um. Um cara muito empolgante também, né? Como coach.
É.
Um trick do NA. O nome dele, BC.
BC.
Trick do NA. É o novo nome do BC.
É o trick sem barba.
Trick do NA.
Trick do NA.
É o trick sem barba.
Ele virou coach da Dark Zero, né? Ele virou coach da Dark Zero e os caras tá em terceiro, né? Surpreendendo. Será que o Patrick Tricão?
NA é a região que eu mais tava querendo ver, porque tá muito interessante. Esse Prost e Dark Zero estão com os times bem, bem fortes.
Mas estranho, por que o BC quis sair da Evil Genius e entrou de coach na Dark Zero?
Ele quis se aposentar de jogador, velho. Queria ser coach.
Eu acho que tem dois lados aí. Esse lado que o Gates falou, ele acho que já tava cansado de jogar. E a Dark Zero, não sei se vocês viram o projeto, é uma org que entrou agora, ela entrou no Rainbow Six,
sim,
do nada, e tem um puta investimento, uma game house foda pra caralho.
Tipo,
então,
nossa.
Ele deve ter...
Tá rindo do quê?
Não.
Tô zoando, tô zoando.
Curtiu, cara, aí, o Red no meio. Mas
calma aí, acabei de ver aqui no line-up da Dark Zero, eles têm o coach da, o ex-coach da
BKN também.
É o BKN também, porra,
é uma line bem da hora, é a antiga SK, que é um time que me lembra muito a Liquid, que é um time ali que tá sempre presente nas primeiras posições, mas sempre perde pra si mesmo, e inclusive acho que ainda tá acontecendo isso, eram pra eles estarem em primeiro aí no NA, Pro League NA. E o investimento da org é absurdo, é foda pra caramba, dois coaches foda, um time que não é um time ruim, é um time bom, inclusive.
Sim.
E não tá decepcionando porque tá em terceiro, mas eu acho que tem mais, podia estar mais pra cima.
Mais a oferecer. Só queria ressaltar uma coisa aqui que eu tô vendo, a lineup da Dark Zero. É, eles têm um gordo no time, então fica tranquilo que o desempenho deles vai continuar bem.
Um não, porque... são três.
Porque tá gordo no time, melhor.
Conta quem é o que, caralho. No time, melhor desempenho ou pior desempenho?
Eu acho que sim, porque aí Martins estava melhor na Pro League anterior e tinha PX, Diogão, quem mais que tinha? Tinha o Wan, que também é meio gordinho. Mais que tava aqui.
Não, o Wan tá ainda lá, né?
O Wan tá, mas...
Tá de sexto.
E o King?
Tá de sexto.
O King, não. King agora entrou agora o King, né?
Eles tentaram... Pô, aí é mais complexo, porque o King é mais gordo que o Diogo. E o Diogo saiu pra entrada do King. E o time tava piorzinho. E aí?
Acho que o peso foi maior ali.
Acabou afundando o time, velho. Lebou, né?
Acabou. Pesou bastante. A âncora deu uma pesada.
E também tem a Secret, né? Que ele tá mal aí e só tem gordinho.
É a Secret. É o nosso 7-7. Ah, né? Decepcionando essa temporada. Que eu, quando eu vi eles no Major, eu esperava bastante deles. É um time de só ingleses, que inclusive isso é o tão primeiro francês. E único time de inglês. Tem um francês?
Tem um francês. É Lenzi.
É. E assim, é o... Não, tem dois.
Tem dois?
Conferindo aqui a... Pra...
O
line-up mostra que não tem princípio nenhum.
completa com... sua teoria, só pra gente
com
ver.
Com isso, vamos pra
Latam. Rapidinho, só falando que vai ter jogo amanhã da DNA, vai ter Origins e Dark Zero, Rogue Resignation, EG e Reciprocity, que vai ser um jogaço, primeiro contra segundo, e Accelerate contra Space Station, isso aí com certeza a gente sabe que vai ser empate, porque Space Station só empata. Mas enfim.
Space Station parece o Vasco, né? O Vasco só empata.
Só empata.
Eu nunca vi o Vasco ganhar. Até na Copinha o Vasco empata, mano.
Pô, vai ter final da Copinha amanhã, né? São
não, Paulo foi...
Já foi, já.
O São Paulo ganhou, é.
Enfim, Latam. Tivemos duas rodadas essa semana aí. E Mortos NTZ.
Isso
foi
muito maravilhoso.
E Mortos e NTZ empataram em Fronteira 6x6. Deep Red Devils empataram em Consolado 6x6. Liquid atropelou a PEN 7x1 em Fronteira. A FaZe perdeu para a BD 7x5 em Consulado. E no segundo dia a gente teve NiP e PEN 7x3 para NiP em Oregon. E Mortos empatando com a BD em Clubhouse, casa de campo. A FaZe ganhando a NTZ em Vila de 7x5. E a Red Devils ganhando a Liquid de 7x5 em Vila também.
Puta que pariu, chupa!
Caralho, tiramos o dedo do cu, hein, mano? A gente tava, tipo... acho que tinha uns três braços no meu cu e no do Fábio, tá ligado? Aquele braço grande dentro do nosso cu, assim, mano. Que a gente tirou até... Fez até assim, ó, sabe quando... Dá aquele vácuo de sair de tanto tempo que tava.
Saiu o galo do refrigerante.
Posso falar uma coisa? Comparando todas as tabelas, eu acho que a Latam tá mais competitiva, tá mais acirrado, tá todo mundo no mesmo nível. Tudo bem que tem NTZ e PEN mais abaixo ali, mas o resto tá a mesma pontuação, mano.
Eu vou ser bem sincero, agora falando do próximo jogo, assim, rápido. Se a gente ganha da PEN, a probabilidade da gente cair chega a quase zero, eu vou ser bem sincero, no meu ponto de vista. Porque eu não acredito num retorno bom, nem de NTZ e nem de PEN, só se eles fizerem uma mudança na line, aí é totalmente viável.
Eu acho que vai acontecer mudança, assim, no meio de season, ainda mais com PZD aí, solto, Diogo, às vezes também encaixa um time aí.
Pouco provável.
Mas tem um problema. INTZ e PEN são orgs grandes e são focadas em Dota, LoL e CS. E assim, então, acaba o investimento no R6 sendo mais baixo e a atenção no R6 sendo menor. Ou seja, a probabilidade de vir uma alteração no time com a exigência da org é muito pequena. Vai ter que ser um... Os jogadores vão ter que chegar e falar.
Eu acho que a NTZ já foi grande no Rainbow Six, já voltou uma vez e caiu, tá voltando a terceira vez aí, pra cair de novo, eu acho que eles vão querer, velho. Eu acho que eles... É capaz a NTZ ainda investir um pouquinho aí.
Você acha que a NTZ meteu louco em pegar essa line da Bootcamp?
Ela tá querendo crescer, meteu louco? Né?
Sim, eu acho que foi uma puta entrada da NTZ, porque comprou tudo da Bootcamp. Então, assim, foi um investimento bem grande. E agora é uma versão diferente da NTZ, né? Porque, como eu falei, eles compraram a Bootcamp. Então, eles não estão mais com um competidor. Tem a Bootcamp que faz tudo o que a NTZ fazia. Então, só tem eles. Então, eles estão aí pra brigar, mas o desempenho deles tá... Aí, mano. Tá em último na tabela hoje.
Pra mim, a NTZ é tipo Atlético Mineiro, tá ligado? É só os catado.
Só a junção da galera.
Só os catado.
Perder metade dos ouvintes de Minas Gerais.
Eu acho que... Não tô falando agora. Teve uma época atrás que o Atlético Mineiro era só os renegados, tá ligado?
Agora o time tá muito bom.
Eu acredito que a NTZ é assim, que a NTZ tá buscando um jogador que você... eu acho que é bom e é ruim isso pra NTZ, né? Tá querendo buscar um Palu, só que não é todo dia que você acha um Palu, né?
Eles acharam o Dranks.
Não, a gente achou o Dranks. Vai se foder. Quem revelou o Dranks foi eu. Foi o pai Red Devils.
Foi mais um.
Tô falando que eles buscaram o Dranks agora.
Isso aí eu dou mérito pro Fá, porque eu não participava muito dessa época aí. E que ele resolveu trazer esse time. Desde o começo a gente tinha a VNS e esse time...
Eu tô chorando.
Então, esse mérito.
Não, mas
foi...
voltando pra tabela, vamos tentar ser um pouquinho focado em outros times, não vamos focar só na Red Devils, que é o nosso time de coração, aquele porra, os diabinhos vermelhos, aquele time que eu dou meu dinheiro.
E dá, hein? E dá o dinheiro.
Só pra terminar o assunto Red Devils, muda o logo, caralho.
Puta que pariu,
SL,
a gente já atualizou esse logo umas 5 vezes e vocês continuam do último lá de 1970.
Nem é mais um demônio, gente.
Agora é um anjo.
Agora é um dragão vermelho.
É uma cruz de cabeça pra baixo, tá ligado?
Um pescoço decapitado.
Bom, vamos lá. NiP em primeiro, gente. O que temos pra falar da NiP?
A NiP não tem o que falar. A NiP dá bala demais. O Júlio é o cara mais inteligente que existe no cenário.
A NiP é um time que todos trocam muito bem. É um time que depende muito da trocação. É um time todos que não planta jogam... muito, mas é sempre agressiva e busca trocação.
E todos eles jogam com qualquer operador.
É o leque tá de jogando operador. De Ashe, velho. Meu Deus do
céu. O leque de operador deles é muito grande, cara. A adaptação deles é muito rápida. E o Pino sempre foi bom. Né? E ele só veio pra concluir isso. Eu acredito que a saída do PZD atrapalhou, mas a entrada do Pino deu um gás no time. Do time querer voltar a ganhar. Né?
Foi uma adaptação mais demorada, mas melhor. Agora que tá no encaixado, melhorou. Melhor, tá melhor?
Ah, desde o começo, cara.
Eu acho que desde o começo. É aquele
assim,
negócio.
O PZD não tinha aquela vontade que igual o Pino tem, né? Fora que o PZD tava cansado já, né?
Eu acho que a personalidade convence. Do PZD interfere no game. Porque ele, não sei como que ele é dentro da GH, como ele é dentro na convivência com o
PZD. Não, ele não fica em GH.
Mas externo dele, ele é tipo totalmente fechado pro mundo com e certeza. Na dele, quietinho, de boa, curtindo a vibe dele. Isso interfere. E ninguém quer um jogador calado assim. Tem que falar, tem que conversar.
É meio foda, tá? Quatro negros se fudendo numa GH, comendo mal, dormindo mal, e o cara bem bom na casa dele.
Estão comendo mal, sim.
Não, eu falo... na NiP, não. Eu falo, tipo, em alguns momentos aí, dependendo, antigamente... Quando não tinha uma NiP no cenário.
NiP, Liquid, Immortals, FaZe. O bom desses times de fora entrar é que mudou totalmente a estrutura dos times brasileiros. Né?
Eu não vou comentar sobre isso.
Então.
Polêmica.
Isso muda bastante, cara. Mas pra você chegar num time num nível de NiP. Immortals, Liquid, FaZe, você tem que comer muito, muito pão com água aí, mano. Tem que sofrer muito, Ninguém chega no topo sem mérito.
Já dizia Zigueira. Chegar lá é fácil, difícil é ficar, meu.
Exatamente.
Eu acho que tem que... Não acho nada, não.
Immortals, voltando pro assunto Immortals. Segundo na tabela, atrás da Liquid. Você acha que mantém?
Eu acho que não. Ah, tá em segundo ali porque um das vitórias foi em cima da Liquid, né?
O calendário pra eles é bem mais complicado do que pra Liquid.
Tem um confronto direto de jogo deles, assim, a primeira rodada ganhou da Liquid, beleza, 7-5, depois Red Devils, NiP, bem e NTZ. O problema é que eles começaram muito bem com times que, tipo, ó, é. Bem, na League, ganharam. Porra, da hora. Fizeram aí ganharam da Red, obrigação. Empataram com a NiP, beleza, bom resultado. Ganha da PEN, obrigação também. Aí vem, empata com a NTZ e empata com a BD.
Né?
Eu acho que esses dois empates...
Era pra...
foram reflexos da decadência. Muito que ruim, mas é, tipo, eles estão caindo.
Ah, indo. Mas esse.
E
sim.
A resposta tá nítida no BR6.
Ó, lembrando que essa semana, ó, os jogos vão ser FaZe e Immortals, então, ó. Jogo pegado. Liquid e NiP também, briga direta ali. E NTZ e BD, que eu também acho que é uma briga direta, e PEN Red Devils, que é outra briga direta.
Acho que é mais PEN Red Devils. Se a PEN... É o que eu falo, se os meninos da Red não tomarem cuidado, a PEN pode surpreender, que não é um time besta, é um time que tá perdendo, mas não é um time que deixa escapar a vitória, não. Eles jogam muito seguros.
É, eu ainda acho que a PEN é o time que tá fazendo um pouco de hora extra aqui no, na Pro League. Sinceramente, quando surgiu a galera na selva da Challenger aí, acho que a PEN, do jeito que tá,
não
com esses jogadores, não se segura no...
É, já não é a terceira relegation, quer dizer, quarta, eles fizeram duas terceira. Relegations seguidas?
Acho que quarta relegation que eles estão jogando,
então,
terceira
assim,
ou quarta?
A PEN tá na corda bamba, e se a BD ganha da NTZ e a Red ganha da PEN, a distância para a NTZ e PEN na tabela da Pro League vai ser gigantesca e vai ter o intervalo e vai ter a pausa do Invitational. Quero saber o que esses dois times vão arranjar para voltar para o segundo turno, senão eles vão ser eles.
Essa cair. Pausa se não, é foda.
Se não tiver alteração, eu acredito que a NTZ é direto. Porque se a Red ganhar da PEN, vão para 10 pontos. A gente vai para 10, né? Depende dos resultados, a gente pode ficar até em quarto. E fez, eu BD, perder. Mas se isso acontecer, para a gente passar, a BD tem que perder para a NTZ, que é pouco provável. Apesar que a NTZ deu uma surpreendida aí no Invitational em cima da BD, né? Quase levou. Mas eu acho pouco
provável. Não, um empate já é o suficiente.
Um empate já é suficiente. Acredito que a NTZ vai arrancar um empate, vai tirar ponto. A NTZ tá para tirar ponto, não tá para ficar. Eu acho que ela só vai tirar ponto de time...
Que bobear.
Então você acha que os dois últimos a NTZ já tá lá?
Para mim, para a NTZ ganhar 3 jogos é muito difícil.
Eu acho que a NTZ tem mais chances do que a PEN de se manter.
É o que eu falei, se eles fizerem uma alteração, com certeza.
Não, eu acho que assim, se trabalharem melhor, por exemplo, a volta na season passada da Black Dragons. Até o primeiro turno da Black Dragons foi terrível.
Uhum.
Eles ficaram em último, ganharam nenhum jogo, eu acho. Aí na volta, eles não mudaram porra nenhuma no time, só mudou o Doc.
O Doc.
Entrou uhum. Small, mas isso foi tipo, não foi no começo da segunda do segundo turno, foi tipo mais pra frente, não foi?
Não,
foi no começo.
Foi no segundo turno mesmo, é. Quando
e ele chegou a jogar um pouquinho de BR6, acho que antes.
Ó, Ence e Penta acaba de empatar, 6-6.
Tem informação aqui nesse podcast,
Leon. Na cobertura de Rainbow Six Siege pelo mundo, vai daí, Patricão.
Mas eu acho que essa pausa é meio ingrata, porque o último jogo que vai ter aqui dos brasileiros, vai ser dia 3 de fevereiro, alguns não vão jogar dia 3, vão jogar só a Pro League agora dia 24 não, dia 30, que é o último jogo. Aí depois só vai voltar, o brasileirão volta só dia 10, que só alguns brasileiros jogam também, e depois a Pro League é só dia 18. Mais de um mês que você fica sem jogar, você perde ritmo de jogo, então não sei. É meio complicado. Acho que essa pausa aí que eles fazem é um pouco longa demais. Devia ter uma pausa um pouquinho mais curta quando tem os majors.
É. O cara... É que é muito picado, né? Muito rápido. Quando acaba a Pro League, já começa a outra. Eu acho que aí eles deixam as férias mesmo para depois do Invitational.
Eu acho que eles deviam deixar entre as Pro Leagues, acho. Não entre os Invitational.
Ó, agora eu quero falar uma coisa. Meninos da Red Devils estão me fazendo sonhar. E assim, ó, hoje estamos nesse lugar com 7 pontos.
Perfeito.
Semana que vem joga contra a PEN. Eu espero vitória. Sinto muito, ganhando a porra da Liquid. Não vai ganhar da PEN agora, eu vou ficar muito chateado. Eu espero uma vitória. Aí acabou o primeiro turno. Acabou grandão, distante dos últimos. Aí vem retorno, segundo turno. BD Zona. Assim, eu acho que vai ser o jogo de meio da tabela. E a gente ganha da PEN, vai mostrar que o nosso crescimento tá nítido também.
Uhum.
Então eu acho que vai ser um jogo muito bonito de ver. Vai ser um puta jogo disputado.
E... Quer falar palpites aí?
Não, tô falando que vai. A Red também tá fazendo sonhar, porque a sequência dele. A nossa sequência no segundo turno é muito boa. E assim, eu acho que tem chance de a gente acabar terceiro ou quarto. É isso mesmo.
É. Bom, vamos falar uns palpites então aí. Já puxou PEN e Red Devils? Quem que você acha que ganha de quanto?
PEN e Red Devils, eu acho que vai ser 7-3 pra Red Devils.
Eu acho que vai ser 7-2.
Red Devils. 7-5 Red. Sofrido naquele.
Vou apostar no 7-4.
7-4.
Ó, cada um fala uma coisa diferente.
Que a gente gosta de. A Red gosta de, tipo, tá ganhando de 3-0, aí chegar no 3-3. Aí depois
começa.
Vai finalizar 7-4.
BD e NTZ.
BD, se não for 7-0, vai ser 7-1.
Eu vou no 6-6. Eu vou no 6-6.
Eu vou junto com o Gates. Eu acho que a NTZ vai arrancar a ponta da BD quarta-feira.
Eu acho que o Drunks vai estar com sangue no zóio e vai fazer.
Lei do ex, né?
Lei do ex.
Importante.
Então, vou continuar no 7-1 pra BD. É.
Eu acho que vai ser 7-1 também.
Pra BD. Liquid e NiP.
Vai ser aquele reflexo.
Esse jogo é difícil, velho.
Reflexo do BR6. Vai saber o que vai acontecer depois de ver o BR6. Eu acho que vai dar Liquid de novo, mas naquele jeito lá, mano.
Eu acho que vai ser 7-5.
Eu acho que vai ser 7-6, sei lá, 7-5, 7-5.
Eu acho que...
Não tem como ser 7-6,
velho. Não dá isso que eu ia falar.
Eu acho que a Liquid vai, acho que a Liquid vai ganhar no map ban, cara. Se a NiP conseguir botar o mapa que ela quiser, eu acho que a NiP ganha 7-5, mas eu acho que a Liquid vai ganhar no map ban, vai pegar ali um mapa de surpresa que a NiP não tá esperando e meter um 7-3.
O foda é que vai estar na semana que eles vão ir pra bootcamp. Então, ou vai ser full
A Liquid não vai.
Não vai fazer bootcamp.
Vai ficar aqui mesmo, vai ficar na GH, vai só pro dia, vai antes do jogo, assim. Mas já vai
estar escondendo. Então eu acho que vai ser full trocação, não vai ter muito tático, não. Por isso que eu acho que vai dar Liquid.
A questão é que, sei lá, a Liquid acho que tem um map pool maior do que a NiP mesmo pra joguinho cumprir tabela, sabe?
Uhum.
Então eu acho que no map.
Se não for Vila, a Liquid ganha.
Não for o quê?
Vila.
Ah não, o Vila tá banido pra eles essa quarta.
É, então. Então a Liquid ganhou.
6-2. Meu amigo Astro vai dropar tudo.
Eu acho que vai ser empate.
3, ó, e essa rodada vai falar o que eu tô falando. A Immortals vai ficar atrás da BD e da Red Devils. Tipo, não tô falando depois.
Vai falar o que eu tô falando.
Agora, mas no final. E assim, a Immortals ganhando e Liquid ganhando. FaZe ganhando e Liquid ganhando já passa a Immortals.
Uhum.
Aí já fica na frente da BD e da Red.
Concordo.
Se a BD ganha, fica um ponto atrás da Immortals. Se a Red ganha, fica 2 pontos atrás da Immortals. Já fica ali cutucando. E se a Immortals não mostrar um desempenho melhor, vai ficar em antepenúltima na tabela. Não briga pra cair, mas acho que...
Eu acho que essa vai ser a derrota da Immortals pra acordar e começar a jogar. Eu acho que a Immortals não vai cair, mas eu acho que essa derrota aí pra FaZe vai ser a que vai ligar o vermelho ali, que a gente tem que voltar a jogar, que já empatamos com a NTZ, já perdemos pra NTZ, e a gente tem que começar a jogar aí, porque Major é terra de ninguém.
É, Major é meio... É doideira, né? É, tudo acontece no Major, né? As coisas que você nunca imagina acontecem. É,
não dá pra tomar reflexão.
A mente vai passar da Liquid da G2.
Não, sem chance.
É, tipo, não dá pra se basear na parte dos campeonatos que existem pra ver desempenho em Major. Não dá. É uma coisa absurda. O Major é completamente diferente. É. Porque tem bootcamp lá que pode interferir ou pode ajudar. Tem aqueles pré-joguinhos lá. Não sei
tem
como
hype,
vai ser.
Né? Tem o hype, né? Que você
então, tem muita
vontade,
coisa.
Muita coisa influencia. Agora uma pergunta pro internauta. Antes de terminar esse programa maravilhoso.
Tá tem dois rolando, quadros ainda.
Dois quadros ainda?
Dois. Mas faz essa pergunta.
Tá rolando aí. Troca de tática na Pro League? Que a galera tá explanando aí no Twitter.
Tem um novo LoL, tem um novo sigla de game aí rodando, né? Não tem um tal de X9 aí?
Sim.
Tem um X9 aí.
Bom, então, quem X9. Quiser, escreve aí o que vocês
comenta,
pensam.
Comenta,
perguntinha da semana.
Que org é X9? Aí vocês colocam.
Mas então, vamos pros quadros. Quadros da galera. A gente tem primeiro aí a grande homenagem que a gente faz toda semana aí pro pro player que se destacou, jogou tudo que sabe, fez uma jogada incrível ali, o 5K no mapa Oregon ali em cima da PEN, que não foi o Ness, obviamente, mas é o arte do feed, né, cara? A gente tem que parabenizar aquele pro player lá que fez uma jogada que brilhou, saltou. Os olhos da galera da Twitch, comentou lá, falou, esse cara joga demais aí, e essa semana aí, não tem como ser outro aí, senão o Silence, né, que jogou uma granadinha ali, que...
Famoso...
A famoso Biriba Man. Gameplay do século. O cara tem um buraco, a viguinha de madeira e uma biriba na mão. O que você faz? Joga pelo buraco ou joga na viga? Na viga, parceiro. Quero
na
matar
viga.
Nessa porra.
Eu vou defender o Sainz.
Ué, fala.
Eu vou defender o Sainz. Ele deu uma de revolts, que é aquela situação de clutch que ele sabe que não vai ganhar. Aí ele economiza o tempo dele e o tempo do outro time. Ele vai lá e se mata, que aí não tem por que ficar gastando tempo ali, dar o round logo e vamos pro próximo round.
É, justo, de fato.
Jogadinha, não entendi também o que ele queria fazer.
Eu achei sensacional. Então, palmas para o Silence na jogada da semana.
Palmas para ele, jogadas
puta
da semana.
Pariu, a morte dele com a Biriba foi excepcional, juro. Fiquei emocionado.
E o Bom. Segundo quadro aí, eu vou trazer uns stats aí, o stats do Galinha. Trazer os stats aí dos jogos mais importantes que aconteceram aí nessa semana. Vamos deixar o melhor pro final, obviamente. Vamos começar então aí com o BR6, né? Aconteceu o seguinte, ó, um stat muito importante aí, que após o jogo da Immortals, um jogador da NTZ que pediu para ficar anônimo, ó, não vamos citar o nome dele, concedeu uma entrevista aqui pra gente, dizendo que o Drangs conseguiu fazer o clutch, né, que levou um empate ali em fronteira. Depois que o Boy proferiu palavras de motivação, carinho e afeto, né, avistar os inimigos na câmera. E o mesmo jogador, né, que se deu a entrevista, pediu para deixar claro, né, que o Drunks não joga bêbado as partidas do BR6, viu? É apenas a prova que ele joga melhor adulterado, assim como o Rock Lee luta no Naruto.
Muito bom, mano.
A gente também tem uns statzinhos aí da Pro League, né, que teve um aumento na média de espectadores aí nos jogos da Liquid nessa semana. Foi mais ou menos aproximadamente ali em 666 usuários, né, por conta do Nick Palucifer. Esses 200 aí, 200 desses 666 são assumidamente satanistas. Porém, aconteceram divergências aí para que time que esses satanistas iriam torcer depois do jogo da Red Devils na quinta-feira. Então, a previsão é que os pactos sejam refeitos durante essa semana.
Contratos serão refeitos.
E por último aí, o mais importante, obviamente, aí, o campeonato que todos esperam para assistir toda semana, aí, que foi a GoFor. Tivemos 128 participantes, do qual a gente não sabe quantos jogaram, obviamente, porque dentre esses 20 que ganharam, Foi por contestar o nome em game o cadastro da SL dos jogadores do adversário. Então, aproximadamente aí, 15% venceu por conta disso e foi uma redução de 2% da Golfar passada. Então, estamos aí numa constante evolução no campeonato mais importante da semana.
E detalhe, Ghost Squad continua mantendo o seu cinturão na Golfar. Conquistou 69 Golfar seguidas. Os caras têm tanta R6 crédito que tá até fazendo
G2 não ganha gol, fã.
Palmas não... pra Ghost Squad, então, que eu acho que assim, dá pra gente dizer que a Ghost Squad é o campeão da semana?
Sim, é o campeão da semana, com certeza. Campeão a Ghost Squad sempre vai ser o campeão da semana.
Então assim, ninguém campeão na Golfar e campeão nos anos da bala. Encerramos assim, palmas pra Ghost Squad.
Palmas.
Parabéns, é a campeão nos anos da bala. E eximiamente dando tática para os outros times e ganhando o campeonato.
Esse é o mais importante. É dano para receber. É assim que é a frase. É dano que se recebe.
Double monies. Double monies.
E assim bom, a gente vai encerrando esse meio Donos da Bala. Espero que todos tenham gostado. Vamos continuar. É um programa, um podcast semanal. Então fiquem atentos que quando a gente lançar um novo, vocês vão receber.
Eu queria mandar um beijo pro Faustão, só isso mesmo.
E não esqueçam de inscrever, dar like. Se não gostou, pode dar um like também. O importante é o algoritmo trabalhar, entendeu? E é isso aí, gente. Se inscreva no nosso canal, espero que tenham gostado. E tamo junto.
Valeu!